Diálogos com o coração na boca.
Diálogos
com o coração na boca.
Diálogos
com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Com o coração na boca.
Bom dia, caros ouvintes.
Hoje, com Maria Alves.
E com Rita Fernandes.
É com um enorme prazer que estou aqui reunida com a Dona Maria, para termos uma boa conversa.
É verdade, sim senhora.
Nossa conversa vai ser relativa à carta que trabalhamos. Carta falava...
Sobre a saudade e a dor que as mães sentem ao ver os seus filhos longe.
A nossa carta falava sobre a mãe que está preocupada com o seu filho que neste momento está em Angola.
O filho divorciou-se e recentemente entrou num novo relacionamento. Então a mãe tem receio que ele não volte a Portugal. Por lá está a começar uma nova vida, lá com uma nova companheira.
A dona Fátima tem filhos. Certamente deve sentir a mesma mágoa de ver os filhos longe e não conseguir fazer nada.
Sim, apesar de ser complicado, é algo que nós temos que mentalizar. Nós temos a nossa vida e temos que aprender que os nossos filhos também vão ter a deles. É um processo difícil, mas que tem que ser feito.
Eu não tenho filhos, mas deduzo que quando tiver, serei exatamente igual. Uma mãe galinha autêntica.
É normal. Somos todos assim quando gostamos muito de alguém. E quando se trata dos nossos filhos, eles fazem parte de nós. São as pessoas que realmente são as nossas pessoas.
Um problema que surge aqui é como manter o contacto quando a pessoa que amamos está longe e não conseguimos estar fisicamente com elas.
Nós falamos que hoje em dia temos os telemóveis, as internets para compensar, não foi?
Exatamente. Apesar de que obviamente não é a mesma coisa, as videochamadas trazem toda uma nova possibilidade de vermos as caras das nossas pessoas amadas. Então o contacto não se extingue totalmente nos dias de hoje. É muito mais facilitado.
É deixar os nossos passarinhos voar e tentar receber notícias deles.
Na sua opinião pessoal, o que acha que a mãe deve fazer em relação a este assunto?
Sinto que o melhor a fazer é deixar o filho viver a sua vida, deixá-lo cometer os erros que tiver de cometer e estar sempre presente para quando o filho precisar de apoio. No fundo, é o papel de uma mãe, preocupar-nos com os nossos filhos e estar sempre presente nos bons e os maus momentos.
Na minha opinião, sinto que seria uma boa opção a mãe falar com o filho e expressar estas emoções, a saudade e a preocupação em relação a ele. Isto para que o filho entenda que a mãe provavelmente sente falta de um certo conforto da parte dele e para que ela se sinta mais descansada. Acho que o programa fica bem por aqui hoje. Fiquem atentos às próximas conversas.
Até um próximo programa. Beijinhos.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Rita Fernandes, tenho 20 anos e estou no terceiro ano do curso de teatro. O processo com a senhora Maria Conceição foi muito engraçado. Sentia que a senhora estava um bocado tímida, receosa do que falar, como falar. Mas depois, quando tivemos a carta, ela foi instantânea, até foi muito direto ao ponto do que sentia. Como a senhora já é mãe, é muito mais fácil ela ter a percepção da dor, da mágoa, do que é ter um filho longe. Pessoalmente, pôs-me muito a pensar... Se algum dia for mãe, como é que vou lidar com essas saudades? Porque acho que a mãe está sempre com o coração nas mãos, sempre que o filho está longe, ainda por cima, noutro país, deve ser muito complicado de lidar com isso. Ao crescer, também me ponho mais no lugar da minha mãe. E acho que me levou a isso, ao facto da minha mãe muitas vezes dizer ai, tenho saudades tuas, liga-me mais, fala mais comigo. E se calhar pôs-me nessa perspectiva de que tenho de dar mais valor. Tu vês literalmente a tua criança a crescer e depois como é que é lidar com a tua filha que já está a crescer e tem a sua vida. Também quer saber o que é que ela está a fazer, o que é que ela está a sentir. Eu valorizei um bocadinho mais esse sentimento da minha mãe. Acho que amadureci um bocadinho nesse assunto. Eu acho que estar sozinha na minha idade e numa idade mais avançada é completamente diferente, porque na minha idade diria que estou a aprender a ficar sozinha, mas a encontrar pessoas que me tiram dessa solidão. Mas a solidão de um idoso já passa pelo facto de teres construído uma vida e agora estás a ser deixado para trás. pessoas. Acaba por ser muito mais duro enfrentar a solidão sozinha, tendo uma vida construída. Super bom termos a iniciativa de entrarmos nestas atividades, como a Senhora Conceição, e encontrarmos pessoas mais jovens, até para nos fazer relembrar de nós mesmos, da nossa juventude, se calhar. Acho que é super ótimo não deixar a cidadania. Acho que a maior dificuldade que encontrei foi mesmo ter um equilíbrio nas conversas com eles, porque os idosos, em geral, têm todos essa necessidade de falar. Às vezes só têm o impulso de, ok, eles precisam de falar, vou ouvir. Eles também têm que aprender a ouvir a juventude. Lembrar que a juventude também tem as suas histórias e também tem a importância de as ouvir. E acho que foi esse o maior desafio. Engraçado tudo que eles dão valor a cada pormenor da história. Ou seja, eu acordei hoje, mas ao acordar tirei os lençóis e os lençóis estavam cor-de-rosa porque são os meus preferidos. Não sei, se calhar enquanto atriz isso é muito bom, uma fonte de pesquisa. Até o pequeno pormenor pode fazer com que a história mude. Acho que foi uma experiência que me deu vontade de os conhecer um bocadinho mais e de tirar esse proveito, em a capacidade de os fazer sentir felizes. No final do dia é muito bom saber isso e sentir que estamos a dar a alguém felicidade. Acho que recebi muito carinho, porque viu-se muito o entusiasmo que eles têm de nós estamos aqui e vocês estão aqui a dar-nos atenção. E depois eles até disseram que tinham pena, que aquilo estava a acabar, que foi por curtinho, que tinham saudades nossas. E é muito bom ver que as pessoas gostam de nós e que estão connosco, porque cada vez mais, enquanto estou a crescer neste meu caminho artístico, diria, vejo que não é só necessário ir por um caminho de tenho que ser atriz, não é? Nós podemos partilhar a arte de várias formas e é muito prazeroso ver isso, ver que não tenho que ser só a atriz da televisão. Não, a arte desenvolve-se e cria-se e dá valor em muitas outras áreas. O fazer presente claramente é um exemplo disso. Mesmo antes de entrar no curso, apesar de já ter muito interesse em arte, não tinha noção de metade das coisas do que aprendi até agora. E penso que é essencial que as pessoas saibam como é que se cria, como é que se desenvolve. E trabalhar com não profissionais faz com que isso aconteça, faz com que a palavra seja espalhada. E sem dúvida que tanto neste projeto, ou como até criar os meus próprios projetos, deu-me esse incentivo. Trabalhar mesmo com estas pessoas que não têm o toque de arte, fazê-las ver que não é só a televisão que é a arte, que é muito mais, que é eu posso nunca ter estado inserida na arte, mas posso desenvolver e posso expressar se calhar as minhas pequenas inseguranças com isso e se calhar estou com o corpo rígido, mas soltar-me, só isso faz com que as pessoas sintam. Para além de tudo, tenho descoberto a mim, tenho tido muitas bases. Acho que é o que eu posso tirar do curso até este momento, que é a base de ter a certeza que quero estar nesta área, que eu quero sentir e quero que os outros sintam também. Não fujam da emoção, não fujam do que é sentir, porque o mundo está cheio de racional, ainda por cima agora com a guerra, faz com que fiquemos muito angustiados com tudo. E apesar de tudo, pode ser um escape para tudo.
Ana Paula, és aluna da licenciatura de teatro na Universidade do Minho. No início do ano surgiu a possibilidade de trabalhar em torno a fazer presente. Enviei a minha candidatura e fui uma das selecionadas e estou juntamente com a Inês a trabalhar neste trabalho intergeracional. A Maria, que fez parte deste projeto, já não está connosco. Nós não tivemos a oportunidade de conhecer a Maria, no entanto, estamos a trabalhar com outras Marias no projeto e está a ser uma experiência muito enriquecedora. A partilha que elas têm connosco é de uma generosidade comovente.
Inês Souza, eu sou ex-aluna da licenciatura de teatro na Universidade do Minho e agora estou a estudar serviço social. Surgiu a oportunidade de vir trabalhar com a comunidade sénior, estou cá a estagiar e está a ser muito interessante. A ideia de ser um projeto de teatro intergeracional é espetacular, pois até podemos chegar a momentos um bocado estranhos em que eu acho que vi coisas que não devia, mas depois eles riem-se e contam o que era o equivalente na altura deles ao que eu disse e pronto, eu acho que isso é incrível. Difícil eu conseguir articular a posição de ser monitora e de estar ali para os apoiar na jornada deles e depois de ter eu de entrar em cena e de repente ser como eles. Acho que é difícil de lidar com isso e de conseguir fazer as duas coisas igualmente bem.
Eu estou agradavelmente surpreendida com a evolução que este grupo tem demonstrado. Quem os viu e quem os vê, consegue-se ver uma evolução significativa. Para mim isso é muito gratificante. ver a alegria com que eles estão neste projeto, que foi algo que foi crescendo. Entraram muito desconfiados e temos aqui algumas histórias das pessoas que diziam: ai, eu não quero falar, eu não tenho jeito para isto. E agora são as primeiras a querer contar a história delas, a quererem partilhar com o resto do grupo e já não tremem para o fazer. Acho isso maravilhoso para pessoas que tiveram vidas tão difíceis, como a grande parte deles tiveram, agora poderem estar num ambiente descontraído a falar dessas vivências.
Histórias muito individuais, mas que ao mesmo tempo retratam uma fotografia muito exata de como é que era Portugal ainda não há tão pouco tempo, e que ouvi falar nos livros de história, mas que agora tenho a mesma capacidade de perceber como é que isso afeta as pessoas e como é que elas ainda vivem com essa mercadoria toda. E isto não é deprimente de todo, é uma forma de sabedoria. E acho que também não nos podemos esquecer desse lado de Portugal. Consigo ver uma grande ligação entre as formativas e trabalho no contexto social. A ideia de fazer com que as pessoas comecem a perceber o seu caminho para criar a sua própria voz e perceber o que é que têm a dizer e como é que querem estabelecer o papel delas no mundo e na comunidade. Mais tarde ou mais cedo conseguimos aprender a falar de nós próprios, a contar as nossas histórias e a tentar sermos realmente donos delas. O que eu pretendo atingir com o meu futuro trabalho de assistente social é empoderar as pessoas, fazê-las sentir-se mais seguras e responsáveis do seu próprio destino e também dar-lhes ferramentas para que isso aconteça e que consigam propagar esta ideia para as suas famílias e amigos, comunidade, para o futuro. Eu sei que é muito difícil de nós acreditarmos no poder que cada um de nós tem, porque estamos todos agarrados em teias complexas. No fundo, acho que cada um de nós pode fazer um bocadinho melhor, e é isso que eu estou a tentar transmitir às pessoas. Eu quero me sentir mais livre e fazer com que os outros sejam mais livres. Dar-nos uma escolha sobre o que é que nós queremos pensar e como é que nós queremos pensar, e quem sabe mudar mesmo de ideias e fazer um novo século. No fundo, sou um bocado idealista.
E eu posso contar uma história. Um dia liguei para uma das participantes, porque ela tinha faltado, a perguntar-lhe se ela vinha à próxima sessão, porque tínhamos um exercício pinado para ela. O comentário que ela fez foi: obrigada por se terem preocupado comigo. Ninguém se preocupou comigo até chegar a fazer presente. Eu tenho recebido mais do que tenho dado. Eu às vezes sinto que dou muito pouco porque eu estou encantada a olhar para eles, a vê-los fazer, a ver o que eles não eram capazes de fazer e o que eles conseguem fazer agora. Eu, provavelmente a aluna mais velha que a licenciatura teve. Eu entrei na licenciatura com 45 anos e a mim deu-me aquilo que eu não conhecia, que era empoderamento, mais ainda como mulher. Sinto-me hoje mais capaz de me defender e defender as causas que eu acredito do que antes de ter feito a licenciatura. E é isso que eu tento transmitir às pessoas com quem eu trabalho ou com quem eu tenho que lidar. É fazê-los perceber que nós somos capazes de transformar este planeta, este mundo onde vivemos, numa coisa melhor.
Ter uma formação artística me deu foi a real capacidade de ouvir o outro, perceber que existem outras pessoas e que eu não preciso estar sempre fechada na minha bolha, muito revoltada, sem saber o que fazer, quando posso simplesmente olhar à volta e ouvir, realmente ouvir, a partir daí tentar chegar a uma resolução sensata. Há uma senhora aqui que é a Dona Emília, e eu descobri por fotografias que ela trouxe de quando era mais nova, que tinha o cabelo exatamente igual ao meu e vestia-se exatamente da mesma maneira que eu. Portanto, eu no fundo é o meu próprio futuro, e eu acho isso muito engraçado. Vou lembrar sempre dessa pequena coincidência que parece assim meio profética, ou se calhar devia mudar de penteado, não sei, mas...
Fazer Presente, teatro participativo intergeracional, promovido pela Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais e financiado por Parties and Art for Change, uma iniciativa Fundação Calouste Gulbenkian e BPI Fundação La Caixa, com a parceria da Universidade do Minho, Município de Guimarães, a Oficina, Instituto de Estudos Superiores de FAF, Rádio Universitária do Minho, e que cifres da Montanha da Penha e Sul Nascente.